assistente técnico, sei lá. Pessoal, boa noite, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Bom estar na casa do Senhor. Quero convidá-lo para você abrir sua Bíblia aí no texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 7 em diante. Que alegria, né, irmãos? Eu gostaria de pensar um pouco sobre o tema A Obra da Cooperação. E nós leremos um texto bíblico que se encontra em Colossenses 4, 7 a 17. E aqui nós veremos algumas lições bem interessantes. Quando a gente pensa em batismo, a gente pensa em vidas transformadas. Isso é maravilhoso. Mas é interessante que, para chegar até o batismo, pessoas, membros, irmãos, cooperaram nessa obra linda e maravilhosa, desde o evangelismo até o discipulado, culminando no batismo nas águas. Isso é sensacional. A igreja, o evangelho, o reino de Deus precisa de cooperadores. E a minha palavra hoje é para você, para a sua vida. Você que é crente já de bastante tempo, talvez você que já entrou há pouco tempo na igreja, quem sabe você que se afastou, ou quem sabe por conta de dificuldade da vida, a chama do reino de Deus, do evangelho, a fé, que deve ser sempre aquecida constantemente na busca pelo Senhor, pode estar um pouco apagada. A palavra é para o seu coração. Deus conta contigo. Deus deseja que você esteja participando desta obra linda de cooperação. Vamos lá, pessoal. Colossenses 4, de 7 a 17, diz assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês, precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que se fortaleçam os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta dos laodicenses. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Vamos ler esta última frase. Digam a Arquipo todos juntos: a obra da cooperação. Eu quero ver se você é bom de memória e se você é uma pessoa que também gosta de futebol. Quero saber se você reconhece esses nomes: Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Pelé, Tostão e o técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Opa, vai ganhar uma caixa de bombom. Quem falou aqui? Ah, vai ganhar uma caixa de bombom. Uma salva de palmas para essa irmã. Eu vou ficar com os bombons e te dou a caixa ao final do curso, tá, minha irmã? Tá bom, eu vou refrescar você um pouco mais tranquilo com vocês. Quero ver se vocês lembram desses aqui: Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Tuninho, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder Aleixo e Serginho Chulapa. 82, uma salva de palmas para o pastor Jarbas. Vou te dar uma caixa de bombons também. Vou ficar com os bombons. Eu fico com os bombons e eu te dou a caixa, tá, irmãos? Agora eu quero saber se vocês sabem desses aqui. Dessa aqui, essa aqui é fácil. Vamos lá, começar aqui. Ricardinho, Elton, Elber, Luizinho, Pica-Pau, Cuica, Conceição, Vladimir, Gerson e Isaac. Quero saber quem sabe quem é esse time aí. Nada, esse time era o meu time que eu jogava bola ali no Quitungo. Gente, uma seleção, gente. A gente foi jogar com outro time que eu não posso dizer, irmãos, qual era o time, para não dar spoiler, copyright, essas coisas. Irmãos, a gente jogou um bolão. A gente venceu de 1 a 11. Perdemos de 11 a 1, irmãos. O time fazia uma triangulação que era perfeita. Marcação cerrada, como é que é a marcação por zona? Meu Deus do céu, a gente não conseguia passar adiante. Mas foi experiência, né, irmãos? Agora quero ver se vocês conhecem esse time aqui. João Emílio, Jarbas, Carlos Dalcin, William Menezes, Delaney Rodrigues. Agora quem está faltando aqui? Leonardo Valeriotti, Meise Macedo, Isaac Rejala. Quem mais? Esqueci. O técnico, Espírito Santo. Ah, essa é a seleção de ouro, pessoal. Irmãos, a gente brinca um pouquinho assim, mas eu gosto de olhar para essa carta de Colossenses, e no final dessa passagem a gente encontra um time de ouro, uma seleção, que para mim venceu muitas Copas do Mundo. Irmãos, nem sempre nós teremos o ministério como o de um apóstolo Paulo. Mas nós podemos estar vinculados com um ministério parecido com um desses nomes que eu estarei citando aqui. Quando a gente olha para esse texto, a gente encontra o time que ajudou Paulo, os cooperadores do apostolado de Paulo. Eu gostaria de pensar em alguns nomes, e talvez você se identifique com os mesmos ministérios, mas é importante que o seu coração esteja aberto para o Senhor. A primeira pessoa que eu destaco é Tíquico. No verso 7 vai dizer: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Tíquico, um homem convertido. Paulo diz que ele era amado, fiel, cooperador. Irmãos, a palavra cooperador vem do termo grego súndulos, que são a junção de duas palavras, sum, companhia, e dulos, de servo. Isto é, aquele que também é servo do mesmo Senhor, que milita ao lado de outro servo. Ele era íntimo de Paulo. Ele haveria de informar toda a condição em que Paulo se encontrava, seus propósitos, os sonhos que estavam na mente dele, as necessidades que ele estava passando. Ele era uma pessoa de alta e extrema confiança de Paulo. Ele o representava como um próprio porta-voz. E aqui no texto de Colossenses, Paulo o designou a ir até a igreja de Colosso para falar à igreja. Lá em Efésios 6:21, em 2 Timóteo 4:12, ele pede para que Tíquico também lhe representasse. Em Tito 3:12, ele comissiona Tíquico, até ir a Tito para lhe dar instruções. Irmãos, era uma pessoa exponencial. Tíquico apoiava a missão e o apostolado de Paulo. Líderes como Paulo existem, pastores, pessoas que estão à frente de igreja, missionários, mas todo Paulo precisa de um Tíquico. Um homem que seja de confiança, um companheiro de oração, aquele que está sempre disposto a apoiar, ele é o apoiador. Irmãos, coisa boa é ver gente que apoia a visão pastoral. Agora, pessoas que começam a criticar, a desmerecer, começam a prejudicar a visão do trabalho de um líder. Irmãos, isso aí não é obra do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de ser chamado como um Tíquico, um apoiador de líderes. E aqui certamente todos os pastores apoiam a visão que o pastor João tem em seu coração, porque Deus trabalha com autoridade. Talvez você no passado tenha tido alguma dificuldade com algum líder, mas vale a pena confiar na liderança, porque é Deus, é a obra do Espírito Santo quem conduz a sua igreja. E irmãos, não é pelo fato de termos tido uma experiência ruim que significa que todo líder é ruim. A nossa igreja é bem-aventurada, porque tem líderes, não só pastores, mas liderança que trabalha. Haja vista o culto, haja vista as obras, o crescimento, haja vista os movimentos, seja um Tíquico. Segundo lugar, o texto vai nos dizer sobre Onésimo, é o transformado. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Onésimo no grego significa útil. E eu gostaria de recapitular aqui uma história, porque Paulo escreve a Filemão justamente para trazer uma palavra de defesa, de orientação à vida de Onésimo, porque Onésimo era um servo de Filemão, mas por alguma razão ele havia se afastado de Filemão, e certamente ele trouxe algum tipo de prejuízo, talvez até financeiro. E Paulo então, talvez numa prisão, tenha pregado o evangelho para Onésimo, e Onésimo se converte. E aí Paulo então diz para Filemão: olha, esse aqui agora está indo até você, Onésimo, mas trate-o como se fosse a mim mesmo. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo acreditava na conversão de Onésimo. São as pessoas transformadas. Aliás, acho que eu e você temos um pouquinho do Onésimo, porque nós sabemos de onde Deus nos tirou. E é interessante que o termo Onésimo, que significa útil, Paulo se vale desse termo para ir lá em Filemão, versos 10 e 11, fazer um trocadilho com essa palavra. Ele diz assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, útil, que gerei enquanto estava preso. Ele antes, olha que interessante, era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim, porque ele se converteu. Irmãos, o evangelho transforma. Aquele que antes tinha uma história de perversão, de opressão, agora é uma pessoa que transmite a luz do reino de Deus. Eu gosto de olhar para a vida do próprio apóstolo Paulo e ver que ele era um perseguidor. Irmãos, quem de nós apoiaria estar num púlpito na época do primeiro século, na época da igreja primitiva, dando voz a um perseguidor? Pensa numa pessoa que fala mal de crente, que se pudesse tacaria pedras. E você talvez não entendesse, ainda mais naquela época, aonde tudo estava começando, aonde o evangelho estava se iniciando. Porque ver uma conversão genuína, em massa, através da ação poderosa do Espírito Santo, era uma coisa inacreditável, inexplicável. Hoje, diante de muitos anos de história do cristianismo, talvez a gente até fique mais tranquilo, mas naquela época, ver um perseguidor sendo transformado, as pessoas ficavam com medo. Ananias, que era um grande discípulo cheio do Espírito Santo, teve receios. E Paulo, que era um perseguidor, agora se torna um pregador do evangelho, e era perseguido pelo evangelho. Não podemos desprezar ninguém, seja qual for a história, o pecado, a maldição que essa pessoa se meteu. O evangelho pode mudar, o evangelho transforma, o evangelho é poderoso. Terceiro lugar, Aristarco. Este é o companheiro de prisão de Paulo. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, verso 10. Ele tinha um espírito de capelão, um coração solidário, desejoso para socorrer. E tem gente que tem esse ministério, que enxerga as necessidades dos outros. Eu me lembro, quando mais novo, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, aquele nome que faz menção e mérito ao diácono da nossa igreja, José de Oliveira, de fato, deveria receber até talvez mais honra ainda, porque foi uma pessoa muito especial. Eu me lembro quando pequeno, minha mãe, uma mulher divorciada, 3 filhos para cuidar, professora, tendo que trabalhar com afinco, 2 turnos, às vezes tentando fazer faculdade, 3 turnos, eu me lembro que ela tentou algumas vezes concluir sua faculdade com muita dificuldade, e a gente ali em casa sozinhos, eu, meu irmão, minha irmã. É por isso que agora vocês me entendem, né, gente? Agora vocês me entendem. Nós passávamos ali algumas horas juntos, tinha que ir para a escola, mas eu me lembro quando eu era pequeno, irmãos, num belo dezembro, a Kombi da igreja para em frente à minha casa. E para a honra e glória do nome do Senhor, naquele momento de dificuldades, a nossa igreja nos tinha abençoado com uma cesta. Aristarcos, pessoas que cuidam, que enxergam as necessidades. Talvez você seja um Aristarco, uma pessoa que é impulsionada a ajudar. O evangelho é mais do que apenas uma explicação, uma leitura, uma vida aqui em comunidade, é algo mais efetivo, ativo, mais braçal, porque esse é o ministério que Deus concedeu para a sua vida. Uma outra pessoa exponencial, importantíssima, é Marcos, o reconciliado. O texto vai dizer, bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Irmãos, Marcos era primo de Barnabé, e Barnabé, como eu já disse, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi quem ajudou Paulo no início da sua caminhada. Barnabé era um homem que enxergava o impossível na vida das pessoas. Só que agora, em Atos, podemos pensar lá no capítulo 15, mais precisamente no texto, no verso 37 a 39, Paulo queria seguir adiante na viagem e Barnabé queria levar Marcos com eles. Só que Paulo não queria, porque Marcos havia anteriormente na Panfilha abandonado os dois, não dado ajuda necessária. E ali, meus irmãos, no verso 37 a 39, vai dizer que eles tiveram uma discussão. A coisa ficou tão assim, exagerada, foi tão séria a diferença, que Barnabé e Paulo se separaram. Só que o bonito do evangelho é que, às vezes, o nosso eu pode até tomar uma atitude à frente do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, que sonda os nossos corações, realiza a obra da reconciliação. A Bíblia não vai especificar quando eles se reconciliaram, mas eu posso dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo fez essa reconciliação. Marcos se reconciliou. É tão bonito, irmãos, que aqui em Colossenses, o próprio apóstolo vai dizer, e se Marcos for visitá-los, recebam-no. Talvez seja para que ninguém tivesse nenhuma indiferença com Marcos. Podem recebê-lo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo mais uma vez vai citar Marcos. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. Talvez no passado, desavenças, situações difíceis possam ter acontecido na sua vida, mas você é importante para a obra de Deus. é necessário haver reconciliação. Evangelho sem perdão não é evangelho. Irmãos, evangelho é comunidade. Evangelho é unidade. Nós precisamos, se há alguma diferença com alguém, liberar o perdão hoje, não é amanhã. Mateus 6, 14, 15, Jesus vai dizer: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial vos perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não vos perdoará. Seja um Marcos reconciliado. Outra pessoa muito importante aqui é Jesus. Claro que Jesus é importante, mas não Jesus, o nosso Senhor, é o justo. O texto vai falar sobre um homem que é chamado de justo. Que coisa linda, irmãos. Você ser visto por atitudes virtuosas. Irmãos, o texto diz que Jesus, chamado justo, também envia saudações. Era um homem convertido. E esse termo justo não vem necessariamente do grego, mas do latim. E significa isso: justo, reto, legítimo. Era um homem que tomava decisões nas quais ele repudiava a injustiça. Irmãos, o mundo precisa de um evangelho aonde a igreja não se corrompa, aonde a igreja não aceite favores para barganhar princípios e valores cristãos. Irmãos, a lei do Senhor, os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. E é tão bonito quando as pessoas olham e falam assim: aquele ali não adianta, aquele ali é justo. Irmãos, eu gostaria muito que as pessoas falassem a meu respeito: ali está Isaac, o justo. Ali está o Pedro, o justo. Ali está a Ana, a justa. Talvez você precise ter essa palavra no seu coração, para não negociar os princípios da palavra de Deus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade onde você mora. Seja um justo. Outra personagem, Epáfras. Esse aqui eu admiro demais. Ele é o atalaia de oração. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Orar também é trabalhar para o reino. A gente acha, talvez, que orar é perda de tempo. Irmão, se começa uma oração e a gente já fica, passou um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos, e a pessoa fica inculcada, a não ser que seja um evento solene, que tenha toda uma projeção. Mas num culto doméstico, ou quem sabe em um outro lugar, onde se reúna para orar, e a gente fica incomodado com o outro que está orando muito. Irmãos, louvado seja Deus porque o outro estava orando. Porque quem ama a oração se identifica com a oração do outro. E aqui, irmãos, Epáfras, além de orar, ele tinha o desejo de ver os outros crescerem. É aquele que tem uma visão além da visão normal. O atalaia geralmente é aquele que fica na torre de vigia. Um intercessor, aquele que ora, aquele que busca em prol de outros, é uma pessoa que está pleiteando uma guerra espiritual que talvez não seja nem a sua. Esse tem uma visão além do alcance, não é aquele super-herói que dizia: a visão além do alcance. Esse é um atalaia. Eu me lembro da passagem de Números, capítulo 11, quando as 72 autoridades se reuniram, Moisés impôs as mãos e o Espírito Santo ia descer sobre eles. Duas das autoridades estavam no acampamento, receberam o Espírito e começaram a profetizar lá, porque Deus não esquece. Quem está consagrado, quem faz parte da obra, aonde estiver, o Senhor vai estar também. Só que vem um camarada correndo, né, o X9, Moisés, tem dois lá, profetizando. Parecia até que estava pecando. Porque assim, irmãos, a gente tem que se alegrar com o crescimento espiritual do outro. E aí, Josué é um homem guerreiro, um espírito mais intempestivo. Moisés, proíba-os. E aí Moisés traz uma das palavras mais lindas, que eu admiro. Tu tens ciúmes de mim? Ah, quisera eu que todos em Israel fossem profetas. Ah, irmãos, nós temos que todos nós sermos como Epáfras, atalaias de oração. Agora tem um outro aqui que é muito importante. Lucas, o médico amado. A referência como Lucas, o médico amado, talvez seja porque Lucas colocava à disposição do reino todo o seu conhecimento e competência na área da medicina. Irmãos, para Lucas, o seu trabalho, a sua profissão não era impeditivo para o reino. O seu trabalho era instrumento para o reino de Deus. É aquele que, trazendo para os dias de hoje, é o motorista de aplicativo, e já aconteceu comigo e deve ter acontecido contigo. Eu entrei um dia desses no Uber, vindo até, talvez, acho que era para a igreja ou para um culto, ou algum lugar. E aquele rapaz, eu falei: e aí, tudo bem, querido? Desculpa a demora, que eu estou meio apressado aqui. Para que eu fui falar? Era um evangelista? Não, porque o irmão está, o senhor está apressado, não precisa ficar apressado, não. Porque a paz do Senhor traz calma a todo o coração. Rapaz, eu falei: e agora? Eu falo que sou pastor, ou eu vou para a caverna igual Elias? Ele começou uma série de conferências, começou citando texto bíblico e falando ilustração, e aí eu falei assim: é isso aí, puxa, muito legal. Eu falei: acho que eu vou deixar ele continuar, porque eu gosto de gente que evangeliza. Eu não quero que ele tenha uma experiência negativa. E falei de evangelismo, tentei evangelizar um pastor. Aí daqui a pouco ele não vai evangelizar o outro, eu deixei. Só que aí, irmãos, eu fui sair do carro, eu falei assim: vai na paz. Aí o outro irmão que estava do lado de fora do carro: pastor Isaac, quanto tempo, pastor? Eu falei: ai, miséria, oh glória, Deus abençoe. Aí eu acho, não sei, irmãos, eu não sei se ele fechou o vidro a tempo, mas eu tentei. Você tem um trabalho, uma profissão que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Se você tem um comércio, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Se você é um advogado, que seja para glorificar o nome do Senhor. Seja qual for a tua profissão, honre o nome do Senhor. Que seja um instrumento para ganhar vidas. Uma outra pessoa que aqui eu ponho os pés no freio: Demas, o infrutífero. No texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, vai dizer a respeito de Demas: ninguém ficou comigo, dizia Paulo. Demas, amando o presente tempo, presente mundo, este mundo me abandonou. É interessante que toda vez que você encontra Demas nas citações de Paulo, não tem nenhuma qualificação, nenhuma descrição. Há um apenas que diz, no coletivo com outras pessoas: meus companheiros do reino, ou algo parecido. Mas especificamente Demas, irmãos, talvez isso seja um prenúncio, uma sombra de que Demas não era uma pessoa tão frutífera. Discípulo foi feito para frutificar. E quando frutificamos, o Pai nos poda para darmos mais frutos. João 15. Se eu tenho vivido uma vida longe da igreja, longe de PGM, longe de ministério, longe da oração, se eu não escuto louvores, se eu não pego mais a Bíblia para ler, certamente a minha vida não estará frutificando. E o texto de 2 Timóteo 4:10 nos traz uma severa advertência. Demas abandonou Paulo. Eu cheguei à conclusão, irmãos, preste atenção, eu já estou terminando. Preste atenção. Eu percebi, irmãos, que geralmente, diante de tantas pessoas que a gente atende, afastadas, se reconciliando, geralmente as pessoas que se afastam, começaram se afastando da liderança, não estavam no processo do discipulado, ali caminhando, fazendo pedido de oração, se vinculando a pessoas. Se você se encontra nessa situação, eu te convido a você vir para a igreja, vir para Cristo, ser cuidado por alguém. Deus não quer que você seja Demas. Uma outra pessoa maravilhosa é Ninfa, a acolhedora. Ninfa tinha uma igreja em sua casa, como o texto vai dizer. Ninfa abriu a porta da sua casa, porque antes havia aberto a porta do seu coração para Jesus de Nazaré. Ninfa era uma pessoa que colocava todos os seus recursos, e não se importava se ali naquele grande PGM caísse Coca-Cola no sofá, se alguém levasse o cachorrinho, se alguma criança pisasse na parede da sua casa. Eu já fui hospedeiro e eu sei como é. Enquanto eu puder, eu quero ser hospedeiro, porque sujeira, irmãos, sujeira verdadeira não é a sujeira que um ou outro faz dentro de casa, é a sujeira do pecado que afasta as pessoas do reino. A essa sujeira eu quero ajudar a limpar. Vidas são mais importantes, não é a casa. A casa fica, mas as almas vão para o céu. E eu termino com Arquipo. E aqui, Arquipo, sou eu e você. Como você designaria esse homem? O espectador? Porque Paulo vai dizer, digam Arquipo, ele faz referência, irmãos, publicamente, digam Arquipo. Cumpra o ministério que você recebeu do Senhor. Meus irmãos, Deus deu um ministério, concedeu algo lindo para Arquipo. Mas por alguma razão, que o texto não cita, nos dá a entender de que ele precisava ter posicionamento. Será que nós hoje somos Arquipo? Eu quero que vocês fiquem de pé nessa hora, por favor. A obra é feita por todos. Será que nós seremos, com todo carinho e respeito, o time do pastor João Emílio? O time do pastor Meise, para ajudar nos celebrando? O time do pastor William? O time do pastor Delaney, que vai ajudar os idosos? O time do pastor Jarbas, os Dippers, o time do pastor Isaac, os desencapetadores, o time da Cleides, irmãos, eu fui para um acampa alfa, eu fui para um acampinha, e eu fui para um acampa ômega, mas eu percebi que meu ministério era na terra. Mas pessoas precisam ajudar. Pastor Leonardo, o time do pastor Leonardo. Paulo estava preso. Tem coisas que pastores não vão poder fazer, quer contar contigo. Feche teus olhos. Se nessa noite essa palavra tocou o seu coração e você fala, ah, pastor, eu não estou fazendo parte desse time. Eu acho que eu estou entre Demas e Arquipo. Não pensa assim não. O Senhor te trouxe aqui para te lapidar. Ele é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. Os braços dele nunca se fecham para você. Somos nós que abandonamos, não é Deus que abandona ninguém. Ele é como um pai. Irmãos, quando meu filho era pequeno, às madrugadas eu visitava, ele era bebezinho, tinha acabado de nascer, eu acho que todo pai de primeira viagem faz isso. Eu ia lá para ver se ele estava respirando. Ah, irmãos, o pai te visita essa noite, visitou ontem, ele tem te visitado para ver se você ainda está respirando, se ainda tem um fôlego de fé aí dentro. Hoje é a noite da restauração. É a obra, ele é o oleiro e nós somos o vaso. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se você deseja se reconciliar hoje com Jesus, levanta sua mão nessa hora e dizer: Pai, pastor, eu quero aceitar, eu estou aqui necessitado, eu quero me reconciliar com Deus. Eu andei afastado, eu andei tão fraco, mas essa é a noite que eu quero ter um encontro novamente com o Senhor. Levanta sua mão se você sente nessa hora que Deus está te chamando, que Deus está falando ao seu coração. Se você quiser, levanta, porque tem uma multidão, eu não consigo ver. Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja frutífera. Mais alguém? Pode levantar as mãos. Você sabe a sua real condição e Deus também. Se não há, se você talvez esteja se sentindo um pouco constrangido, ao final do culto, vem falar com a gente. Essa igreja é para a sua vida. Essa igreja com você vai ser mais feliz, certamente. E se você nessa noite deseja tomar uma decisão por Jesus: pastor, eu não entendo nada desse negócio de Jesus, eu não entendo nada desse negócio de igreja, pastor, mas eu não sei, sentir um toque, algo assim no meu coração, eu quero me aproximar de Deus, eu quero que Deus cuide da minha vida, pastor, eu quero ser diferente. Levanta sua mão, você que está aí, talvez você tenha sido convidado por alguém. Se você deseja tomar hoje uma decisão, um pontapé inicial para esse time de Cristo, levanta suas mãos. Que o Senhor possa abençoar cada vida nesta hora. Vamos orar. Senhor, cuida de nós. Queremos ser o time de Cristo, cooperando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, seja nos momentos difíceis ou alegres. E nesta hora eu entrego esta vida, esta alma que hoje levantou as mãos, se reconciliando. Pai, se há alguma questão espiritual, que tudo seja lançado por terra, e que sobre ele venha a bênção, venha o poder do Senhor para uma vida nova com Deus. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.